galera ligada no Projeto Motor, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, desta vez para repercutir os acontecimentos do GP da Austrália, a terceira etapa da temporada de 2022, que teve mais uma vitória da Ferrari e do Charles Leclerc, que já começam a disparar no campeonato, né? O Leclerc aí com sua segunda vitória no ano, já abre uma boa vantagem sobre os seus concorrentes, sendo que, né, aqueles que vinham sendo suas maiores ameaças dentro da pista, principalmente o Max Verstappen e o próprio Carlos Sainz, seu companheiro de equipe, tiveram um fim de semana mais complicado na Austrália e saíram no zero. Mas também temos outros assuntos, né, tanto pontos positivos como pontos negativos, para repercutir sobre essa volta da Fórmula 1 ao Albert Park. Né? Depois de 2 anos aí, né, a Fórmula 1 retorna ao Albert Park numa configuração diferente, então tem muito assunto para debater nessa edição do nosso podcast. Eu sou Bruno Ferreira, como sempre tenho a companhia do Lucas Santoc, meu parceiro de Projeto Motor. Lucas, a gente estava até falando antes de gravar aqui, né, a Fórmula 1 está voltando para Melbourne, e acho que ficou uma coisa que a gente estava até se desacostumando a ver, são corridas nesse horário, né, a Fórmula 1 que não realizou nesse período de pandemia corridas na madrugada do horário brasileiro, né, ou seja, corridas mais ali naquelas bandas do mundo, né. Como é que você viu assim, esse retorno da Fórmula 1 à Austrália, né? Tanto por ser assim, um marco, né, de a categoria voltando para o ponto onde a Fórmula 1 acordou para a pandemia, né, que foi naquele fim de semana em 2020, quando a Fórmula 1 chegou a desembarcar, estava querendo fazer o fim de semana normalmente no GP da Austrália, mas em última hora ela foi forçada a abortar suas ações e aí sim dar início à pandemia. Fórmula 1 agora como se o ciclo estivesse se fechando, né? Como é que você viu esse retorno da Fórmula 1 à Austrália, de volta ao país, de volta àquele clima, né? Corrida com casa cheia. Como é que você viu tudo isso?
Fala, Bruno. Fala, galera que acompanha o Projeto Motor. Bruno, eu vi tomando muito café, porque eu tinha desacostumado, não sei você. E também não sei se é a idade, né, Bruno? Vai passando o tempo. em alguns momentos da semana, em alguns momentos da semana, eu confesso que eu tinha que botar alarme para cada 10 minutos, assim, para não ter problemas. Mas a Fórmula 1 voltar para a Austrália, acho que era importante, queira ou não queira, ter um simbolismo também, porque foi na Austrália onde começou a pandemia para a Fórmula 1, né? Os pilotos estavam lá. Para o pessoal que não lembra, lá em 2020, né, a corrida foi cancelada faltando acho que 2 horas para o primeiro treino livre, né, Bruno? Então, assim, tem um simbolismo para a Fórmula 1 voltar a correr na Austrália que começa a mostrar que, ou seja, que as coisas estão voltando, né? E acho que Eu, por exemplo, também acho que o que ajudou também nessa madrugada é que acho que teve um final de semana movimentado, né? Deu para acompanhar bem a classificação, acho que teve alternativas interessantes e a própria corrida, assim, né, Bruno? Acho que foi uma corrida interessante, apesar do Leclerc meio que ter dominado a prova, mas acho que a gente teve várias opções, umas brigas legais, assim, para acompanhar.
Eu acho que a gente pode começar, então, a análise sobre esse ponto, né? Sobre a corrida em si, sobre se foi mais movimentada ou menos, né? Porque a gente tem dois elementos que chamam a atenção na Fórmula 1 na Austrália. Primeiro que, né, a gente viu o regulamento, né, esse novo regulamento de 2022, ele teve um impacto, pelo menos, positivo nas duas primeiras provas, né, no Bahrein e na Arábia Saudita. Foram corridas bem movimentadas, com muitas alternativas e tudo mais. Mas agora ela chegaria numa pista que historicamente é um pouco mais complicada, né? A Austrália não era uma pista tão marcada por várias e várias ultrapassagens. E a gente viu então esse regulamento nessa nova pista, porém a pista também passou por modificações na tentativa de proporcionar mais ultrapassagens, né? A gente teve ali uma chicane eliminada ali no começo do segundo setor, o que para mim deixou a pista bem mais fluida, tá? Acho que olhando assim a volta como um todo, parece que faz muito mais sentido do que aquela chicane que tinha de 96 até 2019, né? Que deixava a pista um pouquinho mais truncada e fazia com que os carros chegassem àquela longa reta, né? Que foi até a reta em que o Pérez passou o Hamilton pela segunda vez. Os carros chegavam não então uma velocidade não tão alta assim, né? Então acho que fez sentido um pouco essa mudança, fora o redesenho, né, de algumas curvas específicas. A gente viu ali na última zona de DRS, né, a curva ficou um pouco mais fechada também, a gente viu algumas ultrapassagens. O que você achou, Lucas? Você achou que a pista melhorou? Dá para a gente já ter uma ideia de que se a corrida foi mais movimentada porque A pista teve bons efeitos, se é por causa do regulamento. Em alguns pontos também não vai fazer muita diferença, né? Como você falou do Leclerc, né? Se você tem o carro que já está mais rápido na frente, você não vai ter ultrapassagem, isso não vai ter muito como mudar. Quem está na frente e está mais rápido não vai ser ultrapassado, então em algumas posições me deu a impressão de estar tá acontecendo isso mesmo. Mas na parte que a gente pôde ver umas disputas ali, né? Que você. A qual você dá mais crédito ao quê? Ao regulamento, à pista, às duas coisas, enfim.
Cara, eu achei que, assim, se a gente olhar em relação às últimas provas, né, que rolaram em Melbourne, a gente teve uma melhora, assim, eu acho que foi o conjunto, né? Ainda não é a prova, acredito que vai ser a prova mais movimentada e mais incrível da temporada, mas aí você tem, né, uma característica de circuito, né? Vai continuar sendo um circuito um pouco mais. É difícil de ultrapassar, mas, cara, eu acho que foi um teste bem legal para o regulamento novo, né? Porque é uma pista que sempre foi complicado e acho que os carros, mesmo quando não conseguiam ultrapassar, para mim ficou, não sei para você, Bruno, seria legal ouvir você também, mas para mim ficou bem nítido que sim, eles conseguem andar mais próximos, né? Isso para mim ficou mais do que nas duas primeiras provas, sabe? Ficou bem nítido para mim agora que aquele objetivo do regulamento foi alcançado. De vez em quando eles não, mesmo assim não conseguiam ultrapassar, mas essa parte acho que o regulamento conseguiu. Eu concordo com você, por exemplo, aquele trecho que tinha a chicane que eles eliminaram, né, em Melbourne, agora você tem um setor de aceleração de 1 km e tanto lá. Acho que a pista ficou muito mais fluida, não necessariamente ali abriu uma enorme chance de ultrapassagem, porque ainda é um trecho meio complicado, né? Porque você vai acelerando, mas você vai fazendo umas curvas e a freada ali no final ela é bem complicada, né? Mas o Pérez, por exemplo, conseguiu fazer uma ultrapassagem bonita em cima do Hamilton. Mas eu achei que as modificações ajudaram também o circuito, sim. Acho que juntando os dois, acho que o saldo para Melbourne foi bem interessante.
E olha que a Fórmula 1 tirou uma zona de DRS, né? Que é justamente essa zona que a gente está falando, dessa longa aceleração. Era para ter mais uma zona de DRS, originalmente seriam quatro, e a Fórmula 1 tirou para ficar apenas, né? Apenas entre aspas, com só três zonas de DRS, né? Eu também tenho a mesma impressão de que os carros estão podendo acompanhar uns aos outros mais de perto. Eu acho que até esse é o feedback que os pilotos têm dado, né? Ajuda também o fato de que o DRS parece estar sendo mais poderoso nesse ano. Então acho que talvez. É um caso de que, dependendo da pista, eles vão ter que fazer um cálculo mais preciso, né, mais cuidadoso com relação à extensão dessa zona. Caso contrário, o piloto consegue consumar a ultrapassagem muito cedo, né, e não chegar emparelhado na curva. Mas eu acho que o objetivo nesse aspecto tem sido concluído, né? Acho que os carros estão conseguindo seguir uns aos outros mais de perto. A gente teve no final da corrida até o Hamilton se queixando um pouco de superaquecimento quando estava muito perto do George Russell, mas. De uma forma geral, acho que o impacto foi positivo, porque os carros conseguiam realmente ficar mais próximos, né? Em edições até mesmo do GP da Austrália anteriores, muitas vezes o piloto ficava frustrado, não conseguia passar, o carro começava a superaquecer de uma forma geral, e aí o piloto era obrigado a tirar o pé, né? Não consegue ultrapassar, o carro está superaquecendo, então tem que tirar o pé, e aí fica uma corrida mais morna mesmo, né? Então, nesse aspecto, acho que foi um bom teste para a Fórmula 1, de uma forma geral, para testar esse novo regulamento, e eu acho que foi um teste positivo, né? Nem toda corrida vai ser aquela loucura de ultrapassagem à torto e à direito, né? A gente já cansou de falar isso aqui nas nossas plataformas, né? Vai ter corrida mais movimentada, vai ter corrida menos movimentada, mas acho que, de uma forma geral, o importante é, se um piloto está mais rápido do que o outro, ele tem que conseguir, de alguma forma, ultrapassar, né? Acho que essa que é a receita. Então, a gente viu isso na Austrália, né? O Pérez ultrapassou o Hamilton duas vezes e o pelotão intermediário também teve uma prova mais movimentada. Então, nesse aspecto, foi um saldo positivo, né? Mas, Lucas, de qualquer maneira, o que a gente viu, né? A gente está falando aqui de movimentação, de ultrapassagens e tudo mais, e quem esteve imune a isso foi o Charles Leclerc, né? Fez a pole position. Acho que o único momento de maior ameaça que ele sofreu na prova foi numa das relargadas, né, em que ele deu uma. Não teve a relargada tão eficiente como poderia, né? Ele até deu a explicação de que ele teve que fazer a última curva um pouco mais aberta e tudo mais. E ele ficou ali mais vulnerável ao ataque do Verstappen, mas nem assim deu certo, porque o Verstappen não conseguiu consumar a ultrapassagem. Tirando isso, foi o momento em que o Leclerc, largando da pole position, conseguiu controlar a vantagem, abrir a vantagem quando era necessário, né? Tinha momentos da prova em que ele chegou a ser 1 segundo mais rápido por volta do que o Verstappen. Estava tudo tranquilo, na mão dele. Depois que o Verstappen, ainda por cima, quebrou, ele teve mais e mais tranquilidade. E conseguiu, né, o Grand Chelem, né, ou seja, fez a pole position, liderou a prova do começo ao fim, né, todas as voltas, da primeira à última volta, liderou todas as voltas e fez a volta mais rápida, né, ou seja, marcou também mais uma vez 26 pontos. E agora já começa a abrir uma vantagem considerável, né, Lucas? Acho que a gente tem muito campeonato pela frente ainda, são 23 corridas no total, só se passaram três, né? Mas a partir do momento que a gente vê um piloto que já está com o carro mais completo, né, ou seja, o carro mais rápido, o carro mais confiável que tem se mostrado até então, e o piloto está entregando, né, o piloto está conseguindo extrair quase tudo que o carro tem para dar, e a partir do momento que esse piloto já começa a abrir uma vantagem maior para os rivais, é algo a se observar, né? Como é que você vê?
Cara, 34 pontos de vantagem após 3 corridas. E os 34 pontos são pro Russell, que não é exatamente o concorrente dele ao título, pelo menos nesse momento, né, Bruno? Acho que, né, concordamos, né, que o Russell não é o cara que está
Sim.
concorrendo ao título com o Leclerc neste momento. Não sei o que que a Mercedes vai conseguir mais para frente. Então, se a gente olhar que teoricamente na pista o cara que tem mais desafiado o Leclerc é o Verstappen, então aí a gente ainda pode colocar aí que são 71 para 25, né? É uma diferença grande, hein? Para 3 corridas só, o cara já. Não vou dizer que já administra o campeonato, porque tem muita corrida pela frente. Mas você já tem aquela margem, por exemplo, que se ele quebrar na próxima corrida, ele ainda é líder do campeonato. Então, assim, um começo de temporada muito, muito bom pro Leclerc, que e assim, aquele, né, a gente sente quando o pacote fecha, né, Bruno, que eu sempre falo isso, que é o piloto com o carro, né, encaixa, né, você tem um encaixe bom. Que por exemplo, o Sainz, por exemplo, que é um bom piloto, não conseguiu ainda tirar o que o Leclerc está tirando da Ferrari dele, né? E o Verstappen, claramente também ainda não encaixou com esse carro novo da Red Bull, né? Apesar da vitória na Arábia Saudita, a gente vê até que o Verstappen não está totalmente contente e ele sofreu bastante agora em Melbourne, né? A gente vê que ele não, na classificação, não estava totalmente confortável com o carro. A gente vê, não precisa nem ouvir o que o cara fala. A gente, com o tempo, né, Bruno, a gente vai vendo, às vezes, até pelo estilo de pilotagem que ele está fazendo, né, você vê que o cara tá, não é o que ele normalmente faz num carro de corrida, né? Então você começa a ver que o cara não está confortável, né? Então eu acho que é um começo de temporada que promissora aí pela briga pelo título, por tudo isso, sabe? Não só conseguindo os resultados, já conseguiu se encaixar perfeitamente com o carro e os rivais estão tendo problemas, não só problemas de confiabilidade, como o caso do Verstappen, pô, 2 abandonos em 3 corridas, complicadíssimo. Mas também, né, o Sainz não encaixou perfeitamente com a Ferrari. O Pérez talvez poderia até estar mais próximo no campeonato, mas também abandonou lá no Bahrein, e a Mercedes ainda não se achou direito.
Falando um pouco sobre esses rivais, né, que não estão conseguindo capitalizar os resultados, né? Primeiro, já que a gente está falando de Ferrari, falar um pouco sobre o Sainz, né? O Sainz realmente, né, acho que o Sainz vem falando isso desde o Bahrein, de que tem alguns pontos do carro que ele não se encaixou totalmente, né? Tem alguns aspectos do carro que ele acredita que, uma vez que ele resolva isso, ele já vai conseguir fazer mais frente ao Leclerc em classificação em corrida. Mas na Austrália teve alguns momentos de azar também, né? Acho que na classificação a gente pôde ver isso de uma forma bem até cruel com ele. Quando ele vinha fazendo uma boa volta, né, não seria volta suficiente para lutar por pole, é bom que se destaque isso também, né? Pelo menos naquela primeira volta. Mas ele ia conseguir completar ali para ficar pelo menos na parte mais da frente do grid, ali no top 5, quarto lugar, talvez, né? E aí, quando ele estava já na reta final, para cruzar a linha de chegada e fazer e registrar o tempo dele, ele teve. A sessão foi interrompida com bandeira vermelha porque o Alonso sofreu o acidente dele. Então, ali ele já perdeu a primeira volta, teve só a segunda volta para fazer, e aquela segunda volta também foi afetada por um problema, né? Demorou para ligar o carro, aí a volta de preparação dele não foi da forma como ele gostaria, e a volta em si acabou sendo bem, bem complicada, né?
Ele
E
não
aí começou
conseguiu
da.
dar aquelas duas voltas de aquecimento que eles estavam fazendo, né?
Isso. Isso. É. Ele teve que fazer na primeira, porque não teve tempo. Então, as coisas dali em diante, né, Lucas, acho que começaram a virar uma bola de neve da desgraça, né? Porque daí uma coisa foi afetando a outra, e aí, para tirar o prejuízo, ele teve que largar de pneu duro, mas a largada dele não foi boa, ele perdeu posição na largada, e aí. Na ânsia de se recuperar, de querer ganhar terreno, ele acabou cometendo um erro no começo da prova e abandonou, né? Acho que foi o primeiro abandono dele em muito tempo, né? Ele vinha numa sequência de 17 corridas na zona de pontuação. E para ele, em termos de campeonato, fica complicado não apenas porque ele próprio ainda não embalou, mas também tá vendo do lado da garagem dele, né? Ali do lado tá o Leclerc somando ponto atrás de ponto, né? Para o Sainz, então, foi um fim de semana para botar as barbas de molho, né?
Sim, total. E assim, o erro custou muito caro para ele, porque aí você zera, né? Então, assim, talvez faltou um pouco. Eu concordo com você que ele deu um pouco de azar e teve um problema na classificação, mas essas horas também tem que ter um pouco cabeça fria, né? Porque foi um erro logo no começo da prova. Melbourne sempre tem safety cars e tudo mais, então, assim, você tem que ter um pouco cabeça fria para. Pensando que tem tempo para se recuperar, né? Então, mas e ele parou provavelmente numa das poucas caixas de brita da temporada, né, Bruno? Que elas estão cada vez mais ficando mais difíceis de encontrar. Mas eu acho que cara, nunca é bom quando um piloto começa o ano com problemas assim e o companheiro está deslanchando, né? O Sainz, assim, não é que ele tá fora, teoricamente até ele tá na frente das duas Red Bulls no campeonato, né? Ele é o terceiro com 33 pontos, mesmo abandonando na Austrália, assim, mas é que é fogo quando você faz a comparação direta já dessas, não só do que aconteceu na Austrália, mas das três primeiras provas de tudo que rolou entre Leclerc e Sainz, né? Você vê que a coisa tá aos poucos já indo para um lado da garagem, né? E o Leclerc, assim, encaixou muito bem, né, com esse carro da Ferrari, né? Você vê que quando ele é pressionado, ele responde, cara. Então, assim, isso só acontece quando o piloto está confortável no carro. Na classificação, quando ele precisa tirar 2 décimos ali da catola, ele vai lá e tira. Na corrida, o outro tenta dar uma pressionada, ele consegue. Devolver, então, assim, enquanto que o Sainz ainda não achou isso.
E a gente vê, né, que o Leclerc está pronto para entregar, né, como você falou. Ele entrega sempre que precisa, até em momentos menores, né, momentos até de menor importância, né, como aconteceu no final da corrida, né. O Leclerc estava falando, eu quero ir para a volta mais rápida, eu quero ir em busca da volta mais rápida, né, meio que pedindo permissão da equipe para ele, enfim, melhorar um pouco o rendimento do carro e fazer a volta mais rápida. E inicialmente a Ferrari falou que não, porque a gente tem a volta mais rápida, tá tranquilo. Só que chegou no final da prova, o Alonso colocou pneus médios, né, já estava fora dos pontos, a corrida dele foi de mal a pior. E aí, nesse momento, quando a Ferrari viu que tinha uma ameaça para essa volta mais rápida, o Leclerc teve essa autorização para andar mais rápido e fez a volta mais rápida no final, né? E se ele não tivesse feito, o Alonso teria batido essa volta mais rápida. Como o Alonso ficou fora do top 10, ele, Alonso, não marcaria o ponto extra pela volta mais rápida, mas tiraria o ponto do Leclerc, né? Então, foram 26 pontos para o Leclerc, então é aquilo lá, de tirar todo o resultado que pode, né? E Lucas, você já deu uma pincelada sobre a questão do Verstappen, né? De como que ele mesmo ainda não se encaixou totalmente com o carro da Red Bull. E nesse fim de semana da Austrália mesmo, ele fez questão de pontuar o quanto que o fim de semana dele foi uma bagunça, né? Que não conseguiu se encaixar bem com o carro, não estava muito confortável. De qualquer forma, né? Era um fim de semana porque os pilotos podiam usar livremente aquela expressão que todo mundo adora, né? Que é o damage limitation, né? Limitação de danos para o Verstappen não conseguindo partir para cima do Leclerc. Era para ele conseguir ali uma segunda posição para pelo menos continuar pontuando e manter o Leclerc na vista dele em termos de campeonato, né? Mas aí tivemos mais um abandono, né? Mais um abandono do Verstappen. O que coloca numa situação difícil, né? Porque o carro da Red Bull é rápido, mesmo estando com dificuldades e mesmo em alguns momentos não fazendo frente ao carro da Ferrari, é confortavelmente o melhor do resto, né? Pelo menos assim, o segundo lugar estava tranquilo ali pro Verstappen. Nesse ponto, ele não tinha muita ameaça. Mas, né, não existe. Não adianta o carro ser bom se ele não é confiável, né? Se o carro tem uma taxa de abandonos de a cada 3 corridas abandona em duas, isso não serve para nada. Tanto é que, como você até já pontuou, o Verstappen está atrás das duas Mercedes, por exemplo, né? O Russell vice-líder e o Hamilton está em quinto no campeonato, e a Red Bull está atrás da Mercedes no campeonato também, né? Sendo que a gente põe os dois carros na pista, a gente vê que um realmente é muito mais rápido do que o outro. Lucas, e aí, que está se passando? Como é que você vê essa situação da Red Bull? Porque, né, como a gente já falou, o campeonato é longo, tem muito ponto pela frente, então não é porque a situação agora é complicada, que já é uma temporada perdida. Mas a partir do momento que você já vê os rivais da frente abrindo vantagem e estando com o carro mais rápido, já é uma coisa para ficar bastante preocupado, né, pelos lados da Red Bull, né?
Não, claro. Não, assim, longe do campeonato tá complicado, assim, né? A gente viu, assim, por exemplo, na primeira prova lá no Bahrein, eu achei que a Red Bull tinha um rendimento praticamente igual da Ferrari, e em alguns momentos foi melhor, inclusive, né? Eu achei que foi uma prova bem dura, assim, só que abandonou. Na Arábia Saudita, de novo, achei que as duas equipes muito próximas e a gente sente, né, que elas vão se alternando, né, em quem está melhor, né? E acho que ali a estratégia da Red Bull funcionou muito bem para o Verstappen ter um ataque no final, e aí a gente teve aquela troca de asa móvel e tudo mais, né? Mas, de novo, muito próximos, né? Red Bull e Ferrari, e alguns momentos uma alternância ali da Red Bull tá até na frente, né? É que na Austrália chamou atenção. Na Austrália me chamou atenção que a Ferrari foi melhor do que a Red Bull foi uma semana todo, né? A Red Bull não tinha, me pareceu, o carro para brigar, principalmente com a Ferrari do Leclerc. E aí você cai naquilo que você falou, né, Bruno, que é limitação de danos, então vamos fazer o melhor que a gente pode, marcar nossos pontos. Cara, não limitou nada, né? Você piorou a situação, porque aí você zera com um abandono e isso vai ter peso gigantesco, assim, quando a gente olhar lá no meio do campeonato, tudo. Isso não pode acontecer na Fórmula 1 atual para uma equipe que está tentando brigar pelo título, né? Então, assim, é bem, bem complicado. Vai ser curioso ver como é que vai ser esse desempenho agora quando eles voltarem para um circuito normal, como o Imola, né? Que não tem nada a ver com o Jeddah e com o Bahrein, mas também é uma pista, né? Autódromo também, não segue tanto característica como de Melbourne, por exemplo. Então vai ser interessante ver se a Red Bull dá uma reagida, mas eles também eles se perderam, eu senti, sabe, Bruno? Não é uma questão só de desempenho do carro, eles se perderam um pouco durante o final de semana, né, para achar o acerto. Eu acho que teve algo que aconteceu ali de errado em Melbourne, e aí vamos ver como é que eles reagem na próxima. Mas a minha impressão foi essa, que a Red Bull teve um final de semana ruim, não só pelo abandono do Verstappen, mas assim, de uma forma mais ampla na Austrália.
E Lucas, para a gente terminar a parte daqueles que saem de Melbourne com o copo meio vazio, né? O pessoal que saiu de cabeça inchada, eu queria que você fizesse um rápido comentário também sobre alguns casos, né, que a gente viu durante o fim de semana. Primeiro, o Alonso, né? Eu acho que o Alonso vinha mostrando nos treinos livres e até na classificação um ritmo bem forte para pelo menos colocar a Alpine na parte mais da frente do grid. Vinha numa volta muito rápida no Q3. Só que no momento fundamental ali ele sofreu uma falha hidráulica, né? Que a gente via que ele tentava puxar as marchas para baixo para fazer a curva. e as marchas não reduziam, né? Ficou ali em quarta marcha e fez com que ele passasse reto, batesse. E dali também em diante foi a bola de neve da desgraça, né? Porque ele teve que largar em décimo, e aí tentou estratégia diferente, e aí tudo não correu da forma como deveria. E também eu queria que você falasse um pouco sobre a Aston Martin, Lucas, porque a gente tem visto já nas primeiras provas como que as coisas não começaram bem, né? Tão bem complicadas por lá. Mas acho que o fim de semana, em especial em Melbourne, foi difícil, né? Até para aqueles padrões da Aston Martin em 2022, foi um fim de semana difícil, porque em ritmo tava difícil, muitos acidentes, né, no fim de semana inteiro, tanto do Stroll com o Latifi na classificação, como com o Vettel também depois teve dificuldade na corrida. Enfim, o Stroll até tentou salvar alguma coisa ali na corrida, né, mas ele já tinha uma punição também para pagar, não ia marcar pontos e. Acho que sai como um dos destaques negativos também desse fim de semana. Então eu queria que você desse uma pincelada, Lucas, sobre o Alonso e sobre os nobres amigos da Aston Martin.
Cara, aliás, deixa eu fazer uma pergunta, Bruno. Você entendeu aquele acidente do Stroll com o Latifi?
Não entendi, assim, mas o que me pareceu foi que o Latifi deixou o Stroll passar pensando que o Stroll estava em volta rápida, então talvez tenha tido uma falha de comunicação. E a partir do momento que o Stroll passou e não acelerou, ele falou: pô, então eu não vou ficar atrás desse carro aqui, eu vou passar. E aí o Stroll não entendeu que ia acontecer isso e os dois acabaram batendo. Ele tentou sair do caminho, tentava ali no canto da pista e deu aquele. Foi uma falha de comunicação terrível e, enfim, foi por uma situação
Foi bizarro,
difícil
vai.
até de explicar. É, difícil de explicar.
Foi bizarro, né, cara? Assim, é que acho que piora o fato de ser o Latifi e o Stroll como imagem, né? Porque assim, já são dois pilotos, todo mundo olha meio torto, né? Mas foi um acidente difícil, né? É, eu vi até o pessoal discutindo na hora no Twitter assim, que foi, ah, foi culpa desse, foi culpa daquele. Eu falei, gente, os dois armaram uma confusão aí, não foi. Acho que os dois são culpados, né? Porque é o que você falou, acho que rolou um problema de comunicação ali, mas foi muito bizarro, cara. Foi muito bizarro. Mas beleza, eu só quis pontuar porque foi um acidente que eu acho que me marcou no final de semana, assim, pela bizarrice, assim, e pelo. É o que você falou, Bruno. É, porque não foram só os pilotos, sabe? Eu acho que rolou, inclusive, a falta de informação das equipes para os pilotos naquele momento, sabe?
É, e o Latifi, né, Lucas? É importante só também deixar esse destaque que nas últimas provas tem dado ali um prejuízo para a Williams, né? Já tem sofrido alguns acidentes repetidos também, né?
Acho que em todas, né? É, então, assim. É, mas eu acho que mostrou um pouco assim o momento não só dos pilotos como das equipes, né? Porque eu acho que faltou ali um pouco de uma comunicação mais coerente ali, mas bom. É, cara, a Alstom não foi para a Austrália, né? Eles não estavam, tá, o corpo estava lá, mas o espírito não foi, né? É, impressionante, péssimo começo de campeonato, é péssimo da Alstom em ritmo, em acerto de carro, em trabalho de evolução de acerto, né? Porque aí a gente vê os pilotos sofrendo acidentes porque estão tendo dificuldade com o carro. Mas por outro lado também você vê acidentes que você olha e fala assim, tá, mas isso aqui não é porque o carro tá difícil, o piloto aqui tá tomando decisões, né? É, o próprio acidente, né, do Stroll com o Latifi super estranho. O acidente do Vettel na corrida eu achei super estranho também. Então, assim, nossa, a Alstom eles precisam sentar lá na garagem lá, dar uma respirada. O carro claramente é horrível, né? Então, assim, nossa, começo terrível, né? Tudo que podia dar errado para a Alstom tá dando, e nada representa melhor esse momento quando a gente olha que após três corridas, nove equipes já marcaram pontos no campeonato e a única equipe que não marcou ponto é Aston Martin, né? Acho que chama
Que
atenção.
terrível, né? Que terrível. E era um ano que eles tinham o objetivo de, né? Agora vai, né?
Exato, né? Então assim, você pensa que a Williams já marcou pontos, a Haas, né, mandando bem, marcou pontos. Então assim, cara, que coisa terrível para uma equipe que era daquelas equipes que falava-se muito assim, não, 2022 com o novo regulamento, não sei o quê, agora tem dinheiro, vou tentar dar o pulo e, pô, só andou para trás, né? Então, assim, E os pilotos estão mal também, né? Acho que não tem muita justificativa. Não é só o carro, né, Bruno? É, a operação da equipe não está funcionando. Os pilotos estão numa, tão, não tão bem. É, então, assim, momento terrível da Alstom. Os caras têm que, eles vão ter que sentar ali e ver o que, que eles vão ter que fazer. Não duvido já de daqui a pouco já vamos ligar a chavinha do 23 aqui, porque não vai sair muita coisa aqui. Sobre a Alpine, o Alonso deu um azar considerável na classificação, né? Que ele claramente ia fazer uma volta boa, né? Tava indo até para aquele momento para, não acho que ele ia largar na pole, mas ele estava indo para naquele momento fazer o melhor tempo, né? E aí na hora deu o problema no câmbio e para as pessoas entenderem até, ele quando o piloto não consegue baixar a marcha no exato momento que ele precisa, mesmo que a marcha depois engate, mas quando você freia um carro de Fórmula 1, não é só pisar no freio e o carro vai diminuir. Você usa, tem todo um equilíbrio do carro que é utilizado na frenagem, que é freio, tem o sistema de recuperação de energia que entra, né, em funcionamento lá, então também faz, e tem o freio motor também, que é quando você vai baixando as marchas. Quando um desses sistemas não funciona direito, o piloto fica perdido na freada. Fica perdido. E foi o que aconteceu com o Alonso, não tinha o que ele fazer. Deu esse azar e depois na corrida eu achei a estratégia, mesmo pensando em recuperação ali, eu achei a estratégia do Alonso meio bagunçada. Não achei que foi legal. Agora, vou até jogar agora um pouco a bola para você, Bruno, porque eu falei bastante da Alstom, mas assim, eu tenho um pouco de dificuldade para entender onde a Alpine está, porque ela de todas as equipes é uma equipe que eu tô achando curioso como assim, parece que tem momentos que ela deu uma evoluída, mas aí de repente parece que ela dá um passo atrás. Isso durante as sessões, né? Durante uma classificação, durante uma corrida. Parece que a Alpine ainda não, assim, parece que tem até um potencial no carro ali, mas ela mesma ali não sabe quando que ela está conseguindo tirar o potencial e quando não está, por essa alternância tão grande, você não acha, Bruno?
Era exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que a equipe tem potencial, o carro tem condição de estar mais à frente do que está, né? Pelo menos do que tem estado nesse ano até agora, né? Mais ou menos na mesma linha da McLaren, né? A gente fala da McLaren daqui a pouco, mas a gente viu como que a McLaren, em um fim de semana mais positivo, conseguiu jogar o carro já na porção dianteira ali do grid, pelo menos, para ficar na metade da frente do grid e conseguir marcar pontos com os dois carros. No caso da Alpine, o carro tem rendimento, mas eles mesmos ainda não sabem como extrair isso de forma constante. Então, Melbourne, que é uma pista mais peculiar, em condições peculiares também, né? Vale lembrar que todas as corridas que a gente vinha tendo em 2022 até então tinham sido à noite. Então, era uma corrida em uma condição diferente, em uma pista diferente, com uma condição mais específica. O Alonso, naquele momento, ia brigar pela pole provisória e tinha condições de ficar pelo menos no top 5 do grid, o que seria já um feito e tanto. Só que a operação, né, de uma forma geral, e aí não só com relação à estratégia, porque eu também achei a estratégia um pouco que não ajudou muito, né? Eu entendo a lógica por trás da estratégia, né, de você sair com o pneu duro e ter mais maleabilidade para parar no momento em que você tem um safety car, mas para a Alpine esse safety car veio cedo demais, talvez. Mas ainda assim não funcionou tão bem como poderia, né? Que eles puseram o pneu médio no carro do Alonso e não foi, não, ele não conseguiu progredir e tal, e aí a corrida foi de mal a pior. Então, tanto em termos de operação em si, né, não, eles não estão conseguindo extrair o máximo do conjunto, como também até em termos de confiabilidade, né? E eu não estou nem falando da classificação, né, que houve essa quebra, mas no caso do Alonso, ele tem tido problemas ao longo do ano inteiro já, né? Já teve abandono na Arábia Saudita, então já está ficando mais difícil também de ter uma leitura um pouco mais precisa. Em termos de rendimento, pelo menos o que a gente viu na Austrália foi um Alonso muito mais confortável do que o Ocon, né? O Ocon, se a gente for parar para ver, assim, você teve uma corrida absolutamente discreta, né? Pro bom e pro mal, tá? Porque pro mal no sentido de que a gente não viu o Ocon se destacando em momento nenhum, mas o lado bom é que ele poderia se destacar negativamente, né? Ele poderia bater, ele poderia rodar e não fez isso. Então o Ocon fez uma corrida discreta e isso até permitiu que ele, né, o come quieto, conseguiu marcar pontos mais uma vez. Mas em termos de rendimento mesmo, pelo menos as demonstrações que a gente tem é de que tem mais potencial para sair desse carro. A Alpine ainda não sabe como tirar isso de forma constante, mas e essas quebras estão prejudicando também, né? Acho que tudo também se reflete com base no que a gente vê no campeonato, que eles estão ali em quinto, mas já estão atrás da McLaren, por exemplo. Né? Ou seja, a McLaren que vinha sendo ali a equipe, uma das equipes que estavam mais em crise, né, para botar o carro para funcionar nas duas primeiras corridas, mas depois de um fim de semana bom na Austrália já conseguiram se recuperar um pouco mais. Então é um caso estranho ainda de se analisar, mas assim, certamente para o Alonso o copo sai meio cheio porque era um potencial para ser explorado na Austrália. Eles tinham condições de marcar bons pontos na Austrália, mas a parte do copo meio cheio é de que tudo bem, o rendimento está aí, a gente só precisa saber explorar isso com maior frequência, né? E aí, Lucas, não sei se você quer completar alguma coisa com relação ao Alpine, se a gente já pode passar para os próximos tópicos.
Não, depois dessa análise perfeita feita por você,
É sempre
vamos
assim.
em frente.
É sempre assim. Sempre assim. Eu falo e depois ninguém tem nada a acrescentar, porque é incontestável as análises. Mas como eu já falei, né, Lucas, sobre a McLaren, né, acho que a parte que saiu em destaque no fim de semana, que foram destaques positivos, né, acho que a McLaren entra um pouco nessa categoria, já que conseguiu. Na classificação também conseguiu bons resultados, com os dois carros na zona de pontuação, já se recupera um pouco, né, pelo menos em relação ao que vinha acontecendo até então, mas já se recupera mais no campeonato de construtores, já conseguiu saltar para o quarto lugar. E talvez acho que um lado positivo, né, pelo menos é uma história que a gente viu pelo menos com um fim até surpreendente, foi o caso da Williams, né, com o Albon que foi desclassificado da classificação, né, por conta de infrações que não tinha a amostra suficiente de combustível para fazer aquela análise. A gente já viu outros pilotos sendo desclassificados em classificação anteriormente por conta disso. E na corrida eles até fizeram uma estratégia bem curiosa, né, de deixar o Albon ali na pista até o fim mesmo. Porque se desse certo a estratégia deles, ou seja, a estratégia deu certo, né, a gente pode até falar isso porque eles conseguiram resultado. Mas se a estratégia encaixasse perfeitamente, seria se nas últimas voltas ali tivesse um safety car e o Albon estivesse na posição certa para aproveitar esse safety car e parar, e aí conseguiria voltar com pneus mais macios, com mais voltas pela frente, sem perder tempo com a parada. Mas ainda assim não veio esse safety car e ainda assim deu certo, ele conseguiu parar e marcar pontos, né? Como é que você analisa assim essas duas equipes que pelo menos tiveram um pequeno motivo para sorrir, McLaren e Williams?
Bom, a Williams acho que é estratégia boa, né? É curiosa, audaciosa, né? E convenhamos, né? Albon também, parabéns, né? Conduzir um carro com o mesmo pneu aí até o final e de forma competitiva, né? A gente sabe que os pneus deste ano eles são mais resistentes do que o dos últimos anos, então assim. A possibilidade era mais plausível do que, por exemplo, até o ano passado, né? Mas mesmo assim, não é uma tarefa fácil, então acho que, pô, super parabéns pro Albon e ao Williams pela criatividade, né? Acho que foram bem. A McLaren, cara, eu fiquei bem contente assim de ver a equipe dando um salto positivo, porque tava difícil também, né? A gente já tinha comentado aqui nos outros programas, né, Bruno, que assim, a gente via a história da, as equipes com motor Mercedes estão mal, não sei o que, e a gente falava, ó, a gente não pode apontar que esse seja o grande problema, mas lógico que não, na Fórmula 1 a gente sempre tem que desconfiar de coincidências, né? Essa uma semana a gente viu assim que realmente cada equipe com motor Mercedes. Talvez o motor realmente não esteja rendendo o que já rendeu em outros momentos, né? Talvez não, certamente não está, né? Em comparação com os rivais, porém ficou bem claro, né? Nesse final de semana que as equipes, cada uma tem seus problemas também além do motor, né, Bruno? E a McLaren foi uma equipe que conseguiu nesse final de semana buscar, né? De resolver boa parte desses problemas. Porque o salto foi muito grande, né? Não foi um salto, né, em cima de uma, duas equipes, né? Eles foram lá para a ponta do pelotão intermediário, né? Então acho que é que eu não considero, não sei você, Bruno, acho que a Mercedes para mim não é um pelotão intermediário, né? Você tem o pelotão da frente, aí você tem a Mercedes sozinha e aí atrás você tem um pelotão
Sim,
intermediário, né?
acho que a Mercedes está numa categoria meio isolada agora, né?
E aí eu senti que a McLaren conseguiu dar esse salto para liderar esse pelotão intermediário ali. E é legal porque assim foi um salto da equipe porque os dois pilotos foram lá, né? Assim, o Norris acho que teve um final de semana um pouco melhor, mas o Ricciardo também teve um final de semana legal e principalmente em ritmo de corrida o Ricciardo acho que estava bem, né? Tava bem. Então assim acho que foi um final de semana bem positivo para a McLaren, que eles saem assim com certeza os engenheiros e os pilotos saem do final de semana assim, ó, talvez encontremos aqui um caminho. Não necessariamente algo assim, pô, você vê a McLaren desse salto, mas é indicação de caminho, né? De acerto, de alguma coisa que eles mudaram, que talvez assim, ó, então se a gente mudar aqui, ó, se a gente continuar mudando aqui, ó, para melhorar mais um pouco, talvez ainda o carro pode dar mais um saltinho, né? Então acho que a McLaren, pelo menos, ela encontrou seu caminho. É diferente, por exemplo, do que a Mercedes, que eles mesmos estão admitindo assim, que eles nem estão querendo colocar atualização no carro no momento, porque o problema é que eles ainda não acharam o que que eles têm que consertar direito no carro, né? Então, eles estão ainda trabalhando com acertos do carro para achar os tal dos gremlins, né? Que eles falam, né? Então, o que eu acho que foi o grande positivo da McLaren para essa semana é que eles acharam talvez qual é ali o principal, o que estava pegando para eles trabalharem para tentar evoluir mais o carro, né? Então acho que agora vamos ver, lógico, se foi também algo que encaixou só em Melbourne, né? Tem isso, né, que acontece às vezes também e às vezes volta, né, para trás em Imola, né? E isso pode acontecer principalmente pelos rivais, por exemplo, a Haas claramente teve um final de semana abaixo, né, em Melbourne, né? Vamos ver como é que a Haas vai em Imola, mas vai ser interessante ver agora essa evolução da McLaren para as próximas corridas.
Pois é, né? Acho que cada prova que a gente vem tendo no ano, a gente vai tendo mais respostas e mais perguntas, né? Algumas equipes já começam a entender um pouco mais algumas coisas, já começam a trabalhar para solucionar esses problemas, enquanto que outras, né, principalmente quando as coisas não saem como deveriam, elas ficam com mais dúvidas ainda né, e com mais tarefa de casa para fazer para resolver os problemas, né? E aí, cada prova que se passa, cada uma em um contexto diferente, também a gente vai vendo cada conjunto sendo submetido a um desafio específico, né? Isso vai continuar para a próxima prova, né? A próxima prova é em Imola, uma pista que é totalmente diferente das outras, em condições diferentes, em um formato diferente, né? Vale lembrar disso, porque a gente vai ter o formato das sprint races, que acho que também vai exigir uma abordagem diferente, né? Não apenas pelo formato específico do fim de semana, mas também porque agora as sprint races vão valer mais pontos, então cada equipe vai ter que ponderar bem, quando que vale a pena arriscar, quando que vale a pena ser conservador. Então, acho que vão ser também respostas que nós veremos no próximo fim de semana, né, no próximo fim de semana de corrida, né, quando a Fórmula 1 voltar em Imola para a realização do GP da Emília-Romagna. Então, é isso, pessoal. A gente termina por aqui a nossa análise do GP da Austrália. E nós voltamos para fazer mais análises de corrida quando a Fórmula 1 retornar a Imola para a quarta etapa da temporada de 2022. Lucas, valeu pela companhia de sempre. Galera, grande abraço e até a próxima.